No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Instalação sanitária da Caritas em Pacaraima é arrombada. Bullying e cyberbullying agora são crimes no Brasil. Expedição Zoé promove ações de saúde mental em Belterra. E bispos do Maranhão reúnem com representantes das pastorais sociais da República.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira falando que a Polícia Militar de Roraima participa da nova edição da Operação Força Total. A atividade acontece simultaneamente em todo o país. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Polícia Militar de Roraima ingressou na manhã desta terça-feira 16, na terceira edição da Operação Nacional Simultânea Força Total. A ação planejada e executada a cada 30 dias visa promover o combate e a prevenção qualificada contra a criminalidade, por meio do emprego máximo de agentes das corporações brasileiras. A atividade será realizada simultaneamente em todo o país e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. O Comando-Geral da Polícia Militar de Roraima escalou para a operação nos 15 municípios roraimenses, 147 militares e 47 viaturas, número que representam respectivamente 6% do efetivo e 14% da frota da corporação. A maioria dos agentes se concentraram em Boa Vista, no Parque Anauá. O comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Miramilto Goiano, deu mais detalhes a respeito da operação.
Essa é uma operação coordenada pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais e seu objetivo é combater o crime organizado e demonstrar também como as polícias militares conseguem fazer uma operação conjunta do norte ao sul do Brasil, no mesmo horário, com a mesma finalidade, que é combater o crime organizado e suas mais diversas atuações.
O comandante diz ainda como a população poderá colaborar com a operação. Ele destacou que no estado a expectativa é de localizar presos do regime aberto que não retornaram à prisão após a saída temporária de Natal, apreender armas de fogo irregulares e combater o tráfico de drogas, especialmente com a prisão de pequenos traficantes que também sustentam a estrutura do crime.
A população pode colaborar informando, né? Informando anonimamente, claro, ligando 190, e aí ela vai dizer ali se conhece, viu alguma coisa estranha na sua rua, perto da sua casa, mostrando ali algumas imagens das suas câmeras, que a Polícia Militar vai trabalhar em cima dessas informações. Serão ações de combate aí ao crime organizado de qualquer natureza, tirar armas de circulação, traficantes, foragidos que acabaram de sair, né, pegar a sua saidinha e não querem voltar para o sistema. Nós vamos reconduzi-los de forma segura e tranquila para que a sociedade fique em paz.
A Força Total é realizada em um intervalo de 12 horas. Ao final, a Polícia Militar vai realizar um balanço dos resultados alcançados, que com os de outros estados prometem dar a noção da importância da corporação para a prevenção e o combate ao crime nas ruas do país.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, a instalação sanitária da Caritas em Pacaraima foi arrombada e furtada. Local que atende cerca de 200 pessoas por dia ficará interditado. Daniela Pantoja traz as informações.
A instalação sanitária da rede Caritas, que atende migrantes e refugiados em situação de rua no município de Pacaraima, em Roraima, foi arrombada e furtada durante este final de semana. O local oferta serviços gratuitos de higiene pessoal desde o ano de 2019, como uso de banho, duchas, fraldários e lavanderia, além de fornecer bebedouro com água potável. O Elton Leal, coordenador do projeto Orinoco, em Roraima, relata que tiveram conhecimento dessa situação nesta segunda-feira, no qual constataram que as portas foram quebradas e as chaves no local também foram levadas. Sendo assim, os atendimentos estão suspensos.
Infelizmente, a gente recebeu a notícia na segunda-feira de que a nossa instalação de WASP, né, que fornece atendimento através de chuveiros, privadas, água gelada, tratada e lavagem e secagem de roupa, que é utilizado pelas comunidades ao redor ali de Pacaraima, também viajantes, né, ou seja, brasileiros, não brasileiros, venezuelanos, todos as outras nacionalidades de imigrantes. E essa instalação ela foi arrombada, a gente passou por um furto, infelizmente, as portas foram deterioradas, a gente teve que fechar o nosso espaço.
A instalação sanitária atende diariamente 200 pessoas de recém-chegadas da Venezuela e ou em situação de rua, além da população local que necessita de alguns dos serviços. E diante deste fato, o Elton Leal, coordenador do projeto Orinoco em Roraima, espera que a situação logo se resolva e que os objetos possam ser recuperados. Ele lamenta ainda pela falta de segurança no município.
E a gente espera que a situação ela se resolva, porque a gente sabe que esse fato específico ele foi mais consequência da situação de segurança do município, né? A gente tem percebido que durante muito tempo existe um certo esquecimento dos processos de segurança dentro da cidade, e achamos que é muito importante que isso seja solucionado. Talvez, né, que as investigações consigam recuperar os equipamentos que foram furtados, mas a gente também já está adaptando a instalação, resolvendo as fechaduras, porque todas as chaves foram roubadas também. Então a gente está num aguardo para conseguir voltar à ativa normalmente. Esperamos que isso aconteça o mais cedo possível.
Além de um molho com 18 chaves que dão acesso ao local, foram levados também 3 celulares e 2 notebooks. A instalação sanitária é uma iniciativa do projeto Orinoco, Águas que Atravessam Fronteiras, realizado pela Cáritas Brasileira e Cáritas Diocesana de Roraima, com financiamento do governo dos Estados Unidos, através do Escritório de População, Refugiados e Migração. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E bullying e cyberbullying agora são crimes no Brasil. Lei sancionada pelo governo federal prevê penas de 2 a 4 anos de prisão. A reportagem é de Liege Costa.
Foi sancionada nesta segunda-feira pelo governo federal a lei que criminaliza o bullying, também conhecido como assédio moral, inclusive o virtual, e inclui uma série de atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos. A lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2023, prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa para quem praticar bullying ou cyberbullying. O bullying é definido como a intimidação sistemática, física ou psicológica de uma pessoa ou grupo de pessoas com o objetivo de causar sofrimento, humilhação ou exclusão social. O cyberbullying é uma forma de bullying que acontece por meio da internet ou de outras tecnologias digitais. Oberdan Costa, advogado criminalista, explica quais são os principais desafios para a aplicação da legislação.
Talvez um desafio que essa legislação vai enfrentar é exatamente o desafio probatório, né, de provar que essas condutas do praticante do bullying contra a vítima são reiteradas. Elas acontecem num ambiente, por exemplo, no ambiente de uma escola, em que as coisas são faladas ali, às vezes não tem testemunha. Vai ser um desafio probatório, eu acho, para que o Ministério Público e a polícia consigam, e até a própria vítima, né, quando ela for relatar a ocorrência, para que ela prove que esse crime está em andamento, está acontecendo, né, há um certo tempo. Porque ele é um crime que uma só ocorrência dele não gera o cometimento do crime. Ele é um crime que tem que ser habitual. Isso porque a lei diz assim, que é intimidar sistematicamente, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação ou de discriminação materiais ou virtuais. Ou seja, tem que ser uma coisa sistemática.
O especialista também faz uma avaliação sobre a efetividade da nova lei.
Eu sou da opinião que nem tudo se resolve com o direito penal. Pelo contrário, segundo a nossa legislação e nossa Constituição, o direito penal ele é o último recurso do Estado para coibir uma conduta. E, por natureza, direito penal só chega depois que o dano aconteceu. Você não aplica direito penal a situações preventivamente. Ou seja, por natureza, o direito penal sempre chega atrasado. Então é preciso ver com olhos de desconfiança todas as vezes que um problema complexo recebe uma criminalização que teoricamente serviria para acabar com esse problema, né? Não, nem sempre é assim. Dado que o tipo penal teve uma redação ruim, porque ela, assim, em primeiro lugar, ela conflita, ela concorre com outros crimes que já existiam, e dado que a situação do bullying, ela em geral é praticada por menores de idade, né, pelo menos ali na realidade da escola, eu tenho alguma dúvida de se essa lei penal ela vai surtir o efeito que a população leiga pensa que ela vai surtir.
O advogado criminalista também destaca que, ao invés de ser aplicado o direito penal, em alguns casos poderiam ser aplicados outros direitos como administrativos e civis, salientando a necessidade da promoção de ações preventivas de conscientização em escolas.
Mas me parece que as causas desse fenômeno são melhor atacadas por outras vias que não o direito penal. Talvez o direito administrativo ou o direito civil, promovendo aí o ressarcimento de danos à criança que foi mentalmente abalada pelo bullying, ou criando alguma espécie de regulação para obrigar mesmo as escolas da rede privada a adotar posturas preventivas diante do bullying, conscientização, etc.
A lei também inclui na categoria de crimes hediondos o estupro de vulnerável, o estupro coletivo, o corretivo, o mediante a fraude ou violência e exploração sexual de crianças ou adolescente, a pornografia infantil e a instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação de criança ou adolescente. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Expedição Zoé promove ações de saúde mental em Belterra.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E os cuidados contra a dengue devem ser redobrados durante o período chuvoso que o estado do Amazonas está enfrentando. Limpar os quintais e evitar o acúmulo de água são medidas que auxiliam no combate ao Aedes aegypti. Saiba mais com Yuri Bezerra.
O inverno amazônico, como popularmente é conhecido no período de intensificação das chuvas no estado, é motivo de alerta para que a população adote medidas preventivas e de cuidados com a saúde. Nesta época, o aparecimento de doenças como síndromes gripais, viroses e dengue é mais propício. Eude Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimere Costa Pinto, ressalta que o combate ao mosquito requer a participação das esferas municipais em conjunto com a população para a mobilização de combate à proliferação do mosquito.
Quando se iniciam as chuvas no estado do Amazonas, a gente também começa o período sazonal de maior notificação das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. É o momento também que a gente precisa trabalhar junto com a população para que a gente consiga diminuir a incidência do mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Para isso, a gente precisa destinar simplesmente 10 minutos semanais verificando em torno de casa ou dentro de casa a presença de depósitos que sejam criadores do mosquito. Qualquer vasilha que tenha água, que possa servir para a fêmea do mosquito colocar seus ovos, é importante que seja eliminado. A gente espera, nesse período, um maior número de notificações de casos, porque a gente tem maior incidência do mosquito.
A principal forma de transmissão das arboviroses ao homem é a vetorial, que ocorre pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas. Essa espécie está distribuída geralmente em regiões tropicais e subtropicais. Em 2023, no Amazonas, foram notificados 16.289 casos de dengue, 509 casos de chikungunya e 321 casos de zika, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Porque mais de 70% dos criadores do Aedes aegypti estão dentro de casa ou dentro dos quintais. Essa parceria é fundamental. Geralmente, o dengue começa com febre alta, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. É importante que você fique alerta a alguns sinais e sintomas de gravidade maior dos casos de dengue. Principalmente quando você tem, por exemplo, um leve sangramento na gengiva ou escovar os dentes, ou então dor abdominal intensa, procure a unidade de saúde, procure o serviço médico para que seja orientado e devidamente tratado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Expedição da organização Zoé promove ações de cuidados com a saúde mental em Belterra, no oeste do Pará. As ações iniciam a partir desta sexta-feira em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Confira com Daniela Pantoja.
Como parte da campanha Janeiro Branco, Saúde Mental e Emocional, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Belterra, no Pará, em parceria com a organização Zoé, promove a partir desta sexta-feira uma série de atendimentos voltados para sensibilização e atenção à saúde mental. A ação visa sensibilizar a população sobre a relevância da campanha quanto ao cuidado com a saúde mental e emocional, além de proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para todas as pessoas que vão procurar o auxílio nessa área, como relata Sara Oliveira, secretária de Saúde Interina do município.
Bom, essa instituição, realizada pela ONG Soler, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, ela vem fortalecer o cuidado do Estado pelo Centro de Atenção Psicossocial e estimular o compartilhamento do cuidado com as equipes de saúde da família.
Sara relata ainda que as equipes de saúde da família e as demais devem passar por um preparamento para, assim, fortalecer a rede de cuidados e saúde do município.
Então, vão ocorrer matriciamentos com a equipe que presta serviço no CAP, juntamente com as equipes de saúde da família, para preparar-se para o acolhimento desses usuários e a triagem de acordo com as suas necessidades. Dessa forma, ele vai fortalecer a rede de atenção e cuidado de saúde do nosso município.
A partir dessa expedição, a expectativa é que a população possa ser beneficiada com atendimento profissional especializado, que vai proporcionar um cuidado integral. Os atendimentos seguem até o dia 24 de janeiro. Além das consultas e orientações, oficinas, palestras educativas e práticas terapêuticas serão desenvolvidas durante a expedição. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o plantão do ambulatório do mutirão de cirurgias vai funcionar em novo endereço no Careiro. Mais de 120 procedimentos devem ser realizados. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Durante esta semana, uma equipe médica realiza o quarto mutirão de cirurgias no Careiro. Para melhor atender pacientes que serão operados, a unidade hospitalar passou por reestruturação, realocando atendimentos emergenciais e ambulatoriais para o centro especializado em reabilitação. O diretor da unidade hospitalar, Marcelo Augusto, explica sobre o trabalho desta semana.
Nós tivemos que fazer a mudança do hospital, né? O pronto-socorro com as enfermarias clínicas que estão funcionando no CER. Então nós estamos trabalhando duplamente, né? Nós estamos também em dois setores, sendo que o Hospital da Cruz do Santo vai atender somente os pacientes cirúrgicos.
O coordenador de atenção básica, enfermeiro Paulo Henrique, afirma que as unidades de saúde mantêm seu funcionamento, inclusive com atendimento estendido, e que passarão a realizar também o atendimento pós-operatório dos pacientes.
Todas as nossas unidades de saúde elas estarão funcionando normalmente. Inclusive, eu quero aproveitar o momento para divulgar que a UBS Deus Ivano está com a saúde de trabalhador até as 21 horas. Hoje, os pacientes estarão realizando as cirurgias até sexta-feira e nós temos o pós-operatório. Esse pós-operatório ele vai ser organizado tanto com o HDS, o nosso hospital, como com as unidades básicas de saúde.
As cirurgias acontecem até a próxima sexta-feira. Pelo menos 125 procedimentos serão realizados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
e bispos do Maranhão reúnem com representantes das pastorais sociais da Repam. Participam desta privativa 10 dos 12 bispos do regional. Daniela Pantoja tem as informações.
Reunidos na Casa das Irmãs de São José e São Jacinto, no bairro do Filipinho, em São Luís do Maranhão, desde esta segunda-feira, bispos do Regional Nordeste 5 estão em avaliação e planejamento das ações evangelizadoras da Igreja Católica no Maranhão, no encontro do Conselho Episcopal do Regional Nordeste 5, também chamado de privativa dos bispos. A reunião do Conselho Episcopal do Regional Nordeste 5 acontece duas vezes por ano, sendo que neste ano de 2024, no primeiro semestre, é realizada na Arquidiocese de São Luís e no segundo semestre será realizada na Diocese de Grajaú. Participam desta privativa 10 dos 12 bispos do Regional. Dom Armando Martinez, bispo da Diocese de Bacabal, e Dom Hélio Rama, bispo da Diocese de Pinheiro, estão ausentes por motivos de saúde. No segundo dia do Conselho, os bispos receberam a visita dos representantes das pastorais sociais, Repam, além da participação do professor Francisco Carvalho, que fez uma leitura do atual cenário político-social do Maranhão e Brasil. Na oportunidade, os episcopos apreciaram a análise construída pelas pastorais sociais da Repam, com resumo das ações realizadas em 2023 e seu ponto de vista em relação às tratativas de cunho social, que também devem ser vistas e revistas pela Igreja. Além dos pontos citados pelos representantes das pastorais sociais, como o desmatamento e a expansão em larga escala do agronegócio, foi abordado também as questões como o aumento nos casos de violência, a impunidade nos casos de violência contra os povos indígenas no Maranhão, fazendo-se necessária uma ampla articulação para fortalecer ainda mais as pastorais sociais e Repam no Maranhão. E nesta terça-feira, as estratégias das pastorais sociais Repam perpassaram pelo apoio de organizações parceiras que atuam em diversos pontos do território maranhense, como Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão, Rede Mandioca e coletivos de organizações contra a violência no campo. Com informações da Comunicação Regional Nordeste 5, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje quero destacar a importância da ordenação episcopal, dia 4 de fevereiro, do padre Raimundo Vantuí Neto, da Diocese de Roraima, eleito bispo de São Gabriel da Cachoeira, cidade do interior do Amazonas. A nomeação feita pelo Papa Francisco foi no dia 8 de novembro de 2023. Ele será o sucessor de Dom Edson Damian, que teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa, por motivo de idade, conforme o Código de Direito Canônico. A decisão foi comunicada pela Anunciatura Apostólica no Brasil. Padre Vantuí é o primeiro membro da Diocese de Roraima a ser nomeado bispo. Mas quem é Padre Vantuí? Nascido em 10 de maio de 1973, em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, Diocese de Mossoró. Em 1991, ingressou no Seminário São José da Arquidiocese de Manaus, onde fez seus estudos de filosofia e teologia no Centro de Estudos do Comportamento Humano. Foi ordenado diácono em 11 de julho de 1999 e presbítero em 3 de junho de 2001. Padre Vantuí, mestre em teologia, com especialização em missiologia, no período de 1998 a 2000, pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Fez seu estágio diaconal na Paróquia Sagrada Família, Diocese de Santos. Foi diretor e professor do Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia, hoje Faculdade Católica do Amazonas, no período de 2014 a 2017. Portanto, a Igreja na Amazônia ganha um novo bispo, ainda bem jovem. Não é nascido na região, mas pelo seu histórico, vemos que pode ser já considerado amazônida, pelo tempo e todo o seu envolvimento pastoral como padre que defende as causas da região. Padre Vantuí é muito querido pelo povo de Roraima. Eu tive a honra de fazer a cobertura de sua ordenação sacerdotal com transmissão ao vivo na rede amazônica e no AmazonSat para a Amazônia e para todo o mundo. O que me resta agora é convidar todos para orarmos e agradecer pedindo proteção ao Dom Vantuí na nova missão que Deus o chamou. E parabenizar o povo de São Gabriel da Cachoeira pelo presente que Deus deu para a sua igreja. Deus abençoe Dom Vantuí e todo o povo de Deus. E para você, ouvinte, eu desejo uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.883 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.